isso, senhora deputada, eu diria que eu tentei dar aqui assim uma nota daquilo que está a ser feito e que vai ser incorporado no programa, e não conto com o Governo para suspender políticas de habitação à espera de um programa que mais não é do que a repercussão daquilo que são as políticas em curso desde 2016.
Obrigado, senhora Secretária de Estado. Tenho 3 pedidos de esclarecimento, não sei como pretende responder. Todos em conjunto. Tem a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Eu queria colocar à Sra. Secretária de Estado da Habitação uma questão que tem a ver com 2 aspectos que têm que ser tratados de uma forma simultânea, eu diria, nesta fase da vida do país, em que, por um lado, é preciso dar uma resposta estruturada, planeada, com uma intervenção de fundo que corresponda a uma política de habitação progressista, justa, de desenvolvimento e de resposta aos problemas estruturais que o país tem há muitos anos nesta matéria, seja no desenvolvimento do parque habitacional público, seja na reabilitação e na requalificação do próprio edificado que o IRU tem à sua responsabilidade, e nesse sentido há um conjunto de decisões concretas que têm que ser preparadas e que têm vindo a ser anunciadas, mas que importa saber o ponto de situação para a sua efetiva aplicação no terreno. Mas, por outro lado, uma resposta imediata, tendo em conta a situação que o país atravessa e que a população enfrenta, que passa por medidas que podem e têm de ser adotadas agora, não no médio prazo, não para daqui a uns anos, mas agora já. Sob pena das pessoas que estão a enfrentar situações de grande dificuldade ficarem desprotegidas e ficar pelo caminho a tal conversa de não fica ninguém para trás. Ou seja, o Porta 65 Jovem, os apoios de emergência para fazer face aos problemas dramáticos que as populações enfrentam, mas também na própria gestão e utilização do património habitacional ou património edificado público com aptidão habitacional. Portanto, há medidas que têm que ser tomadas agora. A Assembleia aprovou, por proposta do PCP, um regime excepcional de pagamento das rendas, mas que na prática deixa para o Governo, de acordo com as votações que foram feitas na votação cruzada de PS e de PSD, cortaram aquilo que tinha a ver com a eficácia imediata da proposta do PCP. E a pergunta, portanto, é, já que o Governo vai regulamentar em que sentido? Penúltima pergunta, os meios que o IRU tem para enfrentar esta matéria, ainda por cima com o regresso do teletrabalho, ainda por cima com o acréscimo novamente de uma segunda, terceira, quarta vaga de necessidades das populações, que resposta está a ser dada para que o IRU tenha de facto a capacidade e os meios para enfrentar e dar resposta às necessidades que surgem? E finalmente, o esforço financeiro exigido aos municípios, de acordo com os tais acordos de colaboração e com aquilo que está a ser definido, não lhe parece, Sra. Secretária de Estado, que aquilo que é a incumbência do Estado, do Poder Central, nos termos constitucionais e nos termos legais, não lhe parece que está a ser exigido aos municípios uma fatia substancialmente maior do que aquela que, nos termos da Constituição e da lei, devia ser colocado na resolução destes problemas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora secretária de Estado, esta pandemia tornou evidente a importância da habitação como pilar democrático e constitucional. Quem não tem uma habitação com condições dignas está mais vulnerável à doença, não tem condições para fazer confinamento, nem para trabalhar em teletrabalho e ainda menos condições tem para ter sucesso educativo ou para acompanhar os filhos. Percebemos que no terrível oceano da pandemia não estamos todos no mesmo barco. Com a crise pandémica ficaram também mais expostos os efeitos brutais que a especulação teve. O Partido Socialista não pretendeu e parece não pretender contrariar depois do desastre que foi a iniciativa da direita neste âmbito. A aposta na monocultura do turismo e na siamesa do imobiliário, o dumping fiscal e as benesses aos fundos imobiliários e milionários que compram solo nacional para acederem a direitos de cidadania, revela-se mais do que nunca uma aposta errada e, mais que isso, uma aposta perversa. Mesmo com esta crise que vivemos agora, o valor do imobiliário para compra ou para arrendamento mantém-se quase inalterado. E sabemos ao mesmo tempo que em Portugal os rendimentos são os que mais descem na Europa. Os turistas já não vêm, as cidades estão vazias, mas nem por isso o mercado se reconverteu para servir os que cá habitam. Os trabalhadores mais pobres e precários, que são também os que não podem ser proprietários, estão por isto mais dependentes do mercado de arrendamento e são também os mais penalizados. Entre estes temos, acima de todos, as mulheres. E para estas questões o Governo não tem tido respostas à dimensão dos problemas que enfrentamos e das disfuncionalidades gritantes do mercado. Nas políticas públicas e na ação do Governo tem imperado a inércia, seja na regulamentação da Lei de Bases da Habitação, da Lei de Combate ao Assédio Imobiliário ou ainda na mobilização do edificado público e vazio para responder a este problema ou até nas alterações à Lei do Arrendamento. E também devo dizer que confesso que pensei que o agendamento do PSD fosse um ato de contrição. Imaginei que a deputada Filipa Roseta viesse aqui hoje solenemente pedir desculpa aos milhares de pessoas que foram despejadas, graças a essas normas inconstitucionais implementadas pelo governo PSD ou ainda pelo guião de reforma do Estado que o seu partido apresentou quando era governo. Pois nada disto tivemos a oportunidade de ver. Mas sabemos que temos um resultado que está à vista. Dezenas de milhares de pessoas sem condições de acesso à habitação que se mantém com a crise pandémica e a descida dos rendimentos e esta realidade só tenderá a piorar. E é aqui que a intervenção do Governo e das políticas públicas é decisiva. E a pergunta impõe-se neste momento. Está o Governo e está o Partido Socialista disposto a prolongar as medidas em vigor para o ano de 2021? Estamos no auge da crise pandémica, necessitamos dar respostas às pessoas que neste momento não sabem como responder aos problemas habitacionais que já no início de janeiro baterão à sua porta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Antes da pandemia, a habitação já era um dos principais problemas do cotidiano da vida dos portugueses, com particular impacto nas populações residentes nas áreas metropolitanas, associando a este o problema da mobilidade, das periferias e a falta de qualidade e conservação dos imóveis. Nos locais mais acessíveis das cidades, o custo da habitação ultrapassa em muito a capacidade financeira das famílias para fazerem face às rendas e às prestações dos bancos. O mercado imobiliário funciona sem qualquer regulação. A pandemia veio acentuar de forma mais exigente aquilo que já eram as dificuldades das populações. Existem mais sem abrigo, existem mais pessoas a viver em bairros degradados, existem mais jovens a abandonar as casas que partilhavam e deixaram de pagar, existem famílias em sobrelotação, mais sujeitas à propagação do vírus, e o desemprego e a quebra de rendimentos têm colocado muitas famílias em grandes dificuldades. As medidas de apoio à emergência têm-se revelado verdadeiramente insuficientes. O programa de apoio às rendas é uma espécie de conjunto vazio. O programa afundou-se enredado em burocracia e transformou-se em dívida futura para as famílias. E é aqui que surge a necessidade da intervenção do Estado, com a criação de uma verdadeira política pública, criando programas que criem condições para retirar pressão urbanística em zonas que tendem a empurrar para fora populações. Lamentavelmente, este Governo optou por outro caminho, que foi o da propaganda, lançando programas, alguns sem calendário e sem dotação orçamental. Mas, ao mesmo tempo, há coisa de 15 dias, no âmbito do Orçamento do Estado, anunciou o Sr. Ministro ao país que o Parlamento irá aprovar para o ano o Programa Nacional de Habitação. Em que ficamos, Sra. Secretária de Estado? Governam há 6 anos. Criaram em 2017 uma Secretaria de Estado de forma pomposa. Anunciaram uma nova geração de políticas de habitação, onde meteram tudo e mais um par de botas. O resultado são programas com execuções orçamentais próximas do ridículo, umas dezenas de casas. Mas só agora, ao final de 6 anos, se deram conta que não tinham uma visão estratégica para o país em termos de habitação e que é preciso mais um plano. Senhora Secretária de Estado, estamos num tempo em que os portugueses exigem mais ação e menos propaganda nas respostas aos seus problemas. E, acima de tudo, espero que não se esqueça do sábio e justo poema constitucional que nos dizia que só há liberdade a sério quando houver paz, pão, habitação, saúde e educação.
Obrigado. Há ainda um pedido de esclarecimento da senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. O PSD traz-nos hoje aqui um assunto de importância e de atualidade. A habitação é uma necessidade básica de sobrevivência do ser humano e um fator de desenvolvimento individual e coletivo. A Constituição da República Portuguesa consagra o direito a uma habitação digna e, segundo o artigo 65º, todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, cabendo ao Estado adotar as medidas necessárias no sentido de tornar este direito mais exequível e acessível a todos. O país enfrenta nos dias de hoje uma pandemia que veio colocar a nu as diversas dificuldades vividas nas diferentes áreas. A questão da habitação é um problema antigo, que se agravou com as alterações promovidas pela maioria de má memória PSD-CDS, com a generalização de despejos, particularmente de idosos, favorecendo os interesses ligados ao turismo e com reflexos na gentrificação. Foi e é um problema com o desinvestimento na habitação social e com a consequente degradação da existente. A sociedade portuguesa enfrenta atualmente uma realidade caracterizada por precariedade, por baixos salários, por instabilidade e insegurança, em que uma grande maioria da população se depara com dificuldades, quer no arrendamento, quer na aquisição de habitação própria. Esta situação é mais grave e acentuada nas camadas jovens e desfavorecidas da população, sendo o emprego e a habitação determinantes para a sua emancipação e independência. Décadas de política contra a emancipação dos jovens levam a que estes saiam cada vez mais tarde da casa dos pais e mesmo alguns tenham de voltar aí ou apenas se aguentem com a ajuda destes. As medidas de apoio ao arrendamento jovem excluem milhares de candidatos. Em pleno século XXI, a falta de condições de habitabilidade atinge milhares de portugueses, havendo habitações degradadas, com dimensões reduzidas, sobrelotadas, sem água canalizada e sem saneamento básico. Sem condições para que, no caso de infecção pelo vírus, seja possível aplicar as medidas de segurança, de higienização, de isolamento profilático, garantindo que a Covid não se propaga de forma descontrolada pelos membros da família. A aposta na habitação social é hoje praticamente residual. O valor das rendas e das prestações é exorbitante e o alto endividamento apresenta-se como a única solução perante a crescente desresponsabilização do Estado em assegurar o direito à habitação. Por tudo isto, a luta pelo direito à habitação não se pode dissociar da luta pela defesa das conquistas e dos direitos democráticos. Por parte dos sucessivos governos, tem-se verificado o incumprimento, o desrespeito e ataques profundos ao direito à habitação, criando condições de benefício, favorecimento e privilégio dos grandes grupos económicos, sendo bastante clara e evidente a sua opção de se colocar ao lado da banca em detrimento das pessoas. Que medidas, Sra. Secretária de Estado, têm definidas e quais estão em concretização para assegurar um mercado habitacional que garanta aos mais pobres, aos mais jovens, a todos, o direito à habitação? Relativamente aos jovens, pode garantir hoje aqui que todos os que cumprem os critérios de elegibilidade para aceder ao apoio previsto no Porta 65 terão acesso a ele?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a este grupo de quatro questões, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer as perguntas que me fizeram e assumindo, obviamente, a responsabilidade daquilo que foram anos de desinvestimento em habitação e, portanto, assumindo aqui também a dificuldade de, a curto prazo, encontrar respostas estruturantes, mas imediatas, para o problema da habitação, há efetivamente aqui assim uma dupla vertente de trabalho que temos que garantir. Por um lado, a resposta estruturada e a longo prazo que passa necessariamente pelo reforço da resposta pública, pelo reforço do parque habitacional público, porque só com uma resposta em que o Estado tem efetivamente um papel central é que nós podemos garantir efetivamente o direito à habitação para todos. Mas há uma resposta no imediato que não se pode pautar apenas pela reabilitação, porque a reabilitação obviamente tem passos que são centrais e não se coloca infelizmente uma casa de um dia para o outro no mercado. E portanto há um conjunto de instrumentos que têm que ser criados para salvaguardar a curto prazo, sobretudo em função da pandemia, respostas estruturadas para a população. O apoio no pagamento das rendas foi um apoio importante. É verdade que não teve a adesão necessária, uma adesão muito forte, mas a verdade é que nós também, não querendo falar sobre aquilo que foi a opção dos portugueses, também não houve muitos candidatos ao programa. O programa tinha requisitos. O programa foi criado numa semana, foram vistas as ineficiências